Ok. Bom, hoje eu coloquei um tal de uma expressão do mestre de alguém Shinjin Datsuraku, né? Que significa literalmente Shinjin. Ele está se referindo, está usando dois kanjis, ideogramas chineses, que tem a mesma pronúncia, shin, shin. Só que o japonês não vai falar shin, shin, né? Shin, shin, datsuraku. Então vira shinjin, datsuraku. Esse primeiro shin aí é um ideograma que significa corpo. Corpo físico, tá? E o segundo, Shin, que aí passa a ser pronunciado como Jin, é o ideograma para coração-mente. Vamos lembrar que para o oriental, o coração e a cabeça não tem separação. Né? É um só, tá? Então, ok, YouTube tá no ar. Olá, Cláudia. Então, Shinjin, então, corpo, mente, essa unidade, que inclusive... dependendo do autor, você vai encontrar escrito junto, como se fosse uma única palavra, corpo-mente. Outros autores vão escrever corpo-mente. Tá? Eu, pessoalmente, prefiro a primeira versão. Tudo junto, corpo-mente. Tá? Novamente, reforçando essa ideia de realmente corpo-mente integrados em harmonia. Uma unidade, sem separação, né? Porque o corpo não é um simples porta-cabeça, né? Imagina o corpo somente como um corpo, como porta-mente, porta, né? Carregador da mente, né? Não. Sem o corpo, a mente não está vivo. Sem o corpo, a mente não está aqui, né? Então, vamos valorizar corpo, mente, e cuidar muito bem dos dois. Cuidar muito bem da mente e cuidar muito bem do corpo, tá? Corpo, mente. Ok, Shinjin. Datsuraku. Datsuraku, tá meio complicado traduzir para o português, né? Porque geralmente a gente encontra traduções como abandonar corpo, mente, esquecer-se do corpo-mente, deixar cair corpo-mente, né? Só que observe que esse abandonar corpo-mente é meio um verbo ativo, né? Quando eu abandono alguma coisa, eu largo alguma coisa porque eu estou indo para outra coisa, né? Então, tem uma certa ação aí. E toda a nossa prática de Zazen é uma prática de, literalmente, aprender a não fazer nada. Nada, nada, nada. Nadinha. Nadinha de nadinha, de nem pensar. Né? De simplesmente ser. Simplesmente ser, né? E dentro deste simplesmente ser, ok, outro está reclamando, conexão está instável, aguarde enquanto tentamos reconectar. Bom, mas me parece que os outros estão firmes, então vamos continuando. Mas este simplesmente ser, que é a base do nosso Shikantaza, que é Shikan, somente, exclusivamente, justamente, Tasa, sentar. Exemplo, tá? Este não fazer nada de simplesmente ser, simplesmente estar sentado. É basicamente uma das coisas mais difíceis que existe no mundo. Se a gente consegue fazer verdadeiramente alguns milissegundos, já é muita coisa. Por quê? Porque estamos sempre viajando nos pensamentos, remoendo algum sentimento, alguma coisa que aconteceu semana passada, ou fantasiando alguma coisa do futuro, ou roncando, ou pior, num estado de torpor, parece que muitas pessoas se estranham com essa palavra, né? Mas torpor é um estado meio de semiconsciência, meio tudo... É bem confortável, né? Bem à vontade, bem relaxado. Mas isso não é zazen. O nosso zazen, esse simplesmente, justamente, somente, exclusivamente sentar, né? Focando a respiração, tá tecnicamente fazendo alguma coisa, mas descansando a mente, descansando a atenção na respiração, né? E simplesmente acompanhando a respiração. Com isso, a gente cria condições nesse não fazer nada de talvez acabar caindo no mergulho para a meditação profunda, para os estados de meditação profunda. Muito bem. Muito obrigada pelas mensagens aqui, tá? E quando acontece esse mergulho meditativo, pode acontecer de entrar nos tais de estados de jhana, né, em que os Theravadins descrevem e destrincham, né, detalham, tintim por tintim, exatamente, né? Uns sistemas falam em 4 dhyanas, outros sistemas falam em 8 dhyanas. Nós são basicamente... desculpa. São basicamente... são basicamente níveis de aprofundamento no mergulho meditativo. Então, é um estudo bem interessante, sim, né? Convido todos realmente a estar pesquisando, né? Os tais de estados de aprofundamento na meditação. O mestre Dogen escreveu um texto, um dos capítulos da obra clássico dele, Shobo Genzo, também fala de jhanas, do mergulho meditativo, tá? Então, às vezes, a gente vê muitos falando que o zazen é sentar-se e estar plenamente no aqui e agora. Discordo. meditação, ouvindo o som dos pássaros. Ah, no momento não tem pássaros. É um dia de chuva. Mas tem cachorro latindo lá fora. E tem um carro lá, no, lá na distância. Ouvindo os sons lá fora, observando a temperatura, etc, etc, etc. Sim, isso é mindfulness, isso é estar bem no aqui agora, focado no aqui agora. Mas isso não é mergulho meditativo. Né? O mergulho meditativo, sim, esse envolve o Shinjin Tatsuraku. Né? Então, vamos voltando, analisando. O que isso quer dizer? Tatsuraku. Como eu falei, alguns traduzem como abandonar corpo-mente. Não, não é verbo ativo. Não é uma coisa que eu faço acontecer. Ok, outras traduções dão como esquecer-se do corpo-mente. Esse é um pouco melhor, porque geralmente quando a gente esquece de alguma coisa, não foi uma ação ativa conscientemente. Eu esqueci, né? O termo Tatsuraku, ele está significando literalmente deixar cair para o lado, tá? Algumas das traduções dão como nem como vamos dizer, cobra quando ela troca de pele, né? O outro simplesmente abre e cai, tá? A tradução em inglês body mind falling off, tá? Então é um verbo, talvez seria chamado de passivo, não sei, mas não sou eu fazendo isso acontecer. Ela simplesmente some da minha percepção, some da minha consciência, né? O falling off, né? Seria, né? E realmente em português tá meio complicado traduzir, porque despir, é um verbo ativo, tô tirando alguma coisa, em lugar de simplesmente, né? Vamos dizer, se eu balançar a cabeça, né? Ups, não deu para pegar na câmera, né? Mas se isso está mal colocado no momento que eu quero dar exemplo. Tá segurando bem. Aí fell off. Tá? Fell off. Então imagina isso no seu zazen. Né? Tá? Essa imagem. De realmente esquecer-se. Tá? Talvez o mais próximo. Tá? Esquecer-se do corpo-mente. Mas isso não significa entrar numa inconsciência. Tá? Porque esse encontro com a essência do ser, no momento exato do encontro, realmente a gente não tem consciência, porque a gente também abriu mão até do senso de eu, esse senso de identidade separado e permanente, né? Esse eu, com toda a minha história pessoal, com todos os meus gostos, desgostos, né? Preferências, eu gosto, não gosto, eu quero, não quero, né, essas opiniões, né, até mesmo a psicologia, tá, a psicologia ocidental está reconhecendo que isso que eu chamo de eu é um conceito. É um conceito que eu construo dentro da minha cabeça, né, para ajudar, sim, a me distinguir dos outros pessoas, dos outros, né, pacotes de carne e osso, né, perambulando por aí, tá? Mas de eu sou isto, aquela listagem que a gente faz, né? Eu sou brasileiro, americana, eu tenho X anos de idade, eu gosto de... O que eu gosto? Coca-Cola. Né? Eu ganho X dinheiro, eu sou aposentada, eu sou monge zen budista, eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou caucasiano, acho que é, né? Eu sou de pele branca, eu sou mulher, nem todas as coisas que me definem, tá? Conceito de eu. Na meditação profunda, no encontro com a essência do ser, tudo isso some, é esquecido. E a gente entra num estado de paz e tranquilidade e de bem-estar maravilhoso. E na medida em que a gente faz esse mergulho, uma vez, duas vezes, três vezes, parte da personalidade começa a, né, a ter um pequeno âncora lá, naquele estado de paz e tranquilidade. Né? Começa a lembrar que, opa, tem alguma coisa a mais. Então, com o desenvolvimento da prática, cultivo da prática, aprofundamento na prática, especialmente em retiros, então períodos mais intensivos de prática de meditação, ou também, né, a prática no mosteiro, esse encontro com a essência e esse estado de paz e tranquilidade começa a se tornar como se fosse a base da nossa existência. Tá? Então como eu estava dizendo, o nosso eu, né, começa a ter esse pequeno ancoragem, nem como um barco, né, que joga aquele âncora, aquela corrente que vai lá até o fundo do mar e enganche alguma coisa, né? E a gente começa a ter, mesmo no meio das tempestades aqui da superfície do mar, né, as dificuldades, né, às vezes é um tormenta, né, como um ciclone que tá passando aqui no sul, né? Nós tivemos uma semana passada, tá, previsão de outros menos fortes, né, mais outros por vir essa semana, né? Né, aquelas ventanias, aquelas árvores caindo e tudo mais, né? Mesmo assim, essa base continua firme. Né? E, né, o navio lá, jogado para cá, jogado para lá, né? E o nosso eu pequeno, no começo, né, sem âncora nenhuma, pá, veio tempestade, jogaram para tudo quanto é de lado, e às vezes as pessoas estão quase se afogando, tá? Nem se perdendo nas emoções, se perdendo nos medos, né, no desespero. Mas na medida em que a gente fortalece essa ancoragem, bem lá, na essência do ser, aí mesmo que, né, pode ficar meio, né, tumultuado aqui em cima, Mas internamente, uma parte nossa até que observa e sabe, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo do jeito que precisa estar nesse exato momento, tá? Então, isso, como é que nós conseguimos chegar nessa percepção de que esse momento é o resultado, sim, de todos os acontecimentos anteriores, tá? E, de certa forma, é o único resultado possível, causado por todas as causas e condições anteriores. E tá perfeito do jeito que tá, para aquele momento, tá? É o melhor possível para aquele momento. Mesmo que, sim, eu quero mudar coisas. Né? Só porque está perfeito para esse momento, porque é exatamente o que precisa ser, é o resultado de tudo que veio antes, não significa que não pode ser melhorado nos próximos passos. Tá? Então, na medida em que a gente começa a perceber isso, vivenciar isso, sim, a gente começa a estar com uma certa tranquilidade, né? Mesmo perante das condições atuais, por exemplo. No momento, nós estamos, sim, passando por uma pandemia mundial de uma doença terrível, né? E, sim, uma parte de mim, né, tem um certo medo de sair para a rua, né? Então, não estou saindo para a rua. Sente até um certo medo até simplesmente sair da casa até a portaria. Porque, naturalmente, eu não quero ficar doente, não quero sofrer. Né? Mas não é por isso que eu preciso sofrer, tá? Diferença entre estar doente, ter dor e sofrer. Sofrer tende a ser exatamente o que nos adicionamos em cima, tá? Então, eu posso estar, por exemplo, com o braço quebrado, desconfortável, ou, por exemplo, no momento, sim, estou tendo muito desconforto por causa de rinite alérgica, tá? E as coisas que eu venho tentando fazer ainda não estão dando lá aqueles resultados que eu gostaria de ver, tá? E está sendo bastante desconfortável. Por quê? Porque está me provocando uma tosse alérgica, tá? E essa sensação de congestionamento, né? Então, aí eu tenho duas opções. Ou eu posso simplesmente lidar com desconforto, tá procurando soluções, experimentando esse remédio, experimente aquele, experimente descongestionantes, né? Experimente o antialérgico, isso, aquilo, outro, né? Ou, e só, né? Ou eu posso ficar lá, porque eu não aguento mais, ai, que horror, ai, eu ainda tenho que fazer o trabalho, eu ainda tenho que conversar com os alunos, dar doxando, eu ainda tenho que fazer mais isso. Ai. Ah. Eu não preciso sofrer, tá? Tudo bem, tem momentos que eu tô meio perdendo paciência, e aí sim, eu me dou, tipo, o que eu chamo os meus 5 minutos de reclamação, né? Aí eu simplesmente, Ai, não aguento mais. Ai, não tô gostando. Ai, não mereço. Pronto. Desabafei. Né? Então, quer dizer, nós queremos achar um ponto no meio entre de bancar de santinho, né? Eu suporto tudo. Oh, como eu sou um praticante fantástico, afinal das contas. Eu sou um monge já há quantos e quantos anos, né? Grande coisa, olha. Professora de Dharma, missionária, olha como eu sou grande coisa, né? Ou posso simplesmente ser ser humano, fazendo o seu melhor. E nisso, aceitando o fato que, sim, sou ser humano. Eu tenho sentimentos. Eu sinto as frustrações. Equanimidade não significa uma linha reta. Não. Significa, equanimidade, significa não se perder nas emoções. Você vai continuar tendo emoções, por favor. Seja um ser humano vivendo plenamente. Né? O nosso corpo é macio, então as emoções são macios. O nosso corpo é quentinho, as emoções são quentinhos, tá? Mas não vamos nos perder nas emoções. Shinjin Datsuraku. Esses momentos da meditação profundo, esquecer-se de si mesmo, esquecer corpo-mente, deixa sumir corpo-mente. Eu me lembro algumas vezes, quando estava começando a prática, durante Sesshin, e a respiração vai se tornando... De um lado vai se tornando mais profundo, mas do outro lado ele vai se tornando cada vez mais leve, mais sutil. Só que aí, quantas vezes eu bati numa parede? Porque estava ficando tão sutil que o próximo passo ia ser de literalmente esquecer da respiração. Só que uma parte minha morria de medo, porque eu ia esquecer de respirar. Isso se fosse acreditar na fantasia. Tá? A gente inventa cada coisa como um obstáculo para aprofundar na meditação. E esse apego ao senso... aos sentidos, às sensações, é o primeiro obstáculo. É realmente a sensação da respiração e o medo de abrir mão da sensação da respiração estava me impedindo de mergulhar na meditação, de esquecer o corpo-mente, de deixar o corpo-mente cair para o lado. Né? Mas, então, era isso que eu queria compartilhar um pouquinho hoje, um pouco essa reflexão de como que nós podemos, sim, nos permitir a esquecermos de nós mesmos. Né? Isso não é matar o ego, não, nada disso, né? Mas simplesmente... Deixe. Mergulhe na essência do ser. Para permitir que essa essência do ser se manifeste cada vez mais no dia a dia, na atividade. Tá? Integração corpo-mente. Né? Integração é o pequeno Eu grande, I sense. Tá? Ok, eu tô olhando um pouquinho para as mensagens. Se alguém gostaria de colocar uma pergunta, podem colocar agora. Eu não tô vendo os comentários anteriores, vi só de relance, mas depois sim, eu vou ver cada um, eu procuro dar uma curtida, né? Deixar ver que eu percebi o seu comentário, mas, né? Eu vou dar uns instantes aqui, olhando para ver se alguém posta alguma coisa, pergunta, comentário, partilha. Ok, obrigada. Recebi o agradecimento, né? Vocês sempre bem-vindos. Aquece o coraçãozinho, né? Essa é uma outra coisa importante, a gente aprender a deixar entrar elogios e agradecimentos, tá? Ah, ok. Opa! Opa, Dahlson, depois compartilhe isso comigo, por favor, tá? Isso que você está comentando aqui. Ah, pode ser? Tá? Ok. Mais algum comentário? Né? E aí, gostoso de receber agradecimentos, né? Ok, muito bem. Tá? Então, lembrando que ainda estamos em período de pandemia, muitas pessoas doentes, muitas pessoas já faleceram. Infelizmente, pelo menos dois governos de países populosos ou países de destaque estão fingindo que ah, é só um gripezinho. Não estão levando a sério. Então, nós temos muitas pessoas que estão saindo do trabalho porque precisam trabalhar. Outros saindo de farra, de festança. E muitos sem usar máscaras para se dar um mínimo de proteção. E muitos infectados, talvez assintomáticos, talvez nem sabendo, também não usando máscaras, que estariam protegendo os outros, tá? Então, essa questão das máscaras, sim, a máscara é muito desconfortável, sim, concordo, né? A gente sente, a respiração fica um pouco mais difícil e fica sempre aquele bafo, né? Úmido, quentinho dentro da máscara, do bafo da própria expiração da gente. Mas um mínimo de compaixão consigo mesmo e com o outro, nós vamos sim usar a máscara quando vamos sair de casa, tá? Ok. Deixa eu ver. Satori e se esquecer-se de si mesmo são equivalentes? Boa pergunta. Satori. Esse é um termo meio complicado, né? Porque, de um lado, sim, ele refere a esse estado de paz e tranquilidade. É o estado que a pessoa encontra, né? Quando ele esquece de si mesmo. Então, é como se fosse que esse esquecer-se de si mesmo apesar de não ser como um verbo ativo, é mais um entregar-se, é um permitir-se ser levado, tá? Então, ao esquecer-se de si mesmo, permitir-se ser levado, que a gente pode sim entrar, ser levado para o estado de Satori. Tá? Às vezes leva ao chamado Kensho, então só aqueles experiências iluminativas ou o Zen Rinzai vai chamar de experiência de iluminação, tá? Putz, agora estamos abrindo toda uma outra caixinha de Pandora, né? Onde seriam necessárias montes de outras explicações para combater as fake news sobre o que é meditação, o que é Satori, o que é iluminação. E acho que já deu 45 minutos, então eu acho que não vai dar tempo. Mas a pergunta é excelente. Eu vou tentar anotar, sim, para num outro Dharma Chat, né, procurar abordar pelo menos um pouquinho. Pode ser? Tá bom? Ok? Então vamos para o nosso dedicatório. E que eu venho fazendo especificamente também lembrando os doentes falecidos e lembrando também os profissionais de saúde, todos os chamados primeira linha, todos os chamados serviços essenciais. Então, as pessoas que não podem entrar dentro da toca e minimizar o risco de infecção, tá? Mas também tudo isso é uma longa história também, tá? Mas, então, nós vamos sim fazer o nosso voto, desejando o bem para todos os doentes, os falecidos, desejando proteção para os profissionais do tal de primeira linha e também proteção por causa das crises econômicas que vêm sendo provocados pela crise. Tá? Então, vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente, especialmente para aqueles afetados pela crise atual de saúde, os doentes, falecidos, os profissionais de saúde, e a crise das economias mundiais, para que juntos realizemos o caminho de Buda. Muito obrigado a todos e cuidem-se bem. Ok? Então, vamos encerrando. Parece que hoje saiu pelo YouTube, então vamos ensinando lá no YouTube, ou pelo menos tentando, e cliquei. Bom, encerrando aqui, assim que eu achar, onde é que eu... bom, então concluir aqui no Facebook, e... E deixa eu ver aqui no Instagram. Onde é que? Onde é que termina? Ah, encerrar. Muito bem. Ok, então, bye bye. Bye bye. Ok. Não. Parece que eu fiz alguma coisa que eu não devia ter feito. Ok. Eu acho que YouTube. Ah. Ok. Está encerrando. Bye bye. Muito bem. Bom, eu cliquei em parar. Ah, muito bem. Ok. Ai, ai. Não.
Sei lá, YouTube, né? Facebook, pim, no ar. Instagram, pim, tá no ar. O YouTube, talvez entrou agora. Só que um outro canal. e obviamente não encontra. Bom. Ok, tá dizendo que eu tô ao vivo no YouTube. Deixa eu ver se eu acho o link para tentar passar pro pessoal. Aí, obviamente, nada funciona. Também, a internet aqui é meio ruim, que não ajuda em muita coisa. Mas. Ai, ai. Ai, ai. Bom dia, bom dia. Aqui dá uma chuva bastante forte. Eu não sei o que deu aqui. Deixa eu tentar entender o YouTube. Toda semana é o mesmo drama. Achei o link, ok. Toda semana é o mesmo drama. YouTube, antigamente o YouTube era fantástico. Mas aí eles fizeram mudanças que de acordo com eles, simplificam, facilitam. A minha experiência tem sido exatamente o contrário, só complicou. Dificultou, dá péssimas explicações. E eu basicamente nunca mais consegui fazer dar certo. Mas ok. Bom, hoje eu coloquei como tema um tal de uma expressão do mestre Dogen, Shinjin Tatsuraku, que significa literalmente Shinjin, ele está se referindo, está usando dois kanjis, ideogramas chineses, ele tem a mesma pronúncia, Shin, Shin, só que o japonês não vai falar Shin, Shin.